Nós tivemos um aumento de casos, né, desde o comecinho de janeiro. Já estava previsto, né, tanto para Andirá quanto para outros municípios, do mundo inteiro, enfim, em virtude, né, das festas do final do ano. Todos sabemos que o Natal e o Ano Novo são festas onde existem, né, a reunião de família, onde as pessoas viajam, vão encontrar seus familiares, e muitas confraternizações além das férias. O pessoal que viaja, vai para outros estados e eventualmente até para o exterior. Então a gente previa isso, mas aqui em Andirá eu acredito que foi um pouquinho mais do que nos outros municípios. Até pelo fato de que a gente estava numa situação, digamos assim, mais tranquila. Nós temos um cuidado muito grande desde o início da pandemia, né? Nós tínhamos o posto Sentinela, temos atendimento 24 horas por dia, exclusivo para os casos de síndrome respiratória. Então, todos os casos de síndrome respiratória, se você fica doente à noite, no final de semana, você não vai no pronto-socorro, você vai no atendimento do Covid. Nós temos médico, plantonista, equipe de enfermagem, tomografia, oxigênio, tudo ali preparado para atender, né, e para já medicar e para fazer, recolher o swab, né, fazer a coleta do swab. Mas aqui em Andirá, realmente, né, nós tivemos uma saída do controle por casos que começaram, sabe? Nós tivemos com a visita da regional, então a gente mapeou os casos e chegou na origem da maioria dos casos. Começaram em bares, né, a origem de bares, restaurante, porque não é o bar em si, né? Alguém que frequentou o bar que levou lá, né, digamos assim. Ou restaurante, que tem grande trânsito de pessoas também, ou as festas familiares. E os casos foram repicando, porque eu fui numa festa, depois eu vou em outra, né, e vão, são grupos diferentes de pessoas ligadas ao caso inicial que foi repicando. E os casos se agravaram, né, porque a gente sabe que o vírus, não só aqui, mas em todos os lugares, ele está bem mais resistente. E um outro grande problema que nós temos é que no início os exames, as coletas de swab eram feitas apenas no posto Sentinela. Agora, né, se faz em vários laboratórios por aí. E a pessoa, digamos assim, ela foi para a praia, então ela não quer ir aqui no Sentinela e não quer nem que as pessoas fiquem sabendo. Ah, foi para a praia, agora está com Covid, né? Então ela vai fazer em laboratórios fora, muitos em Ourinhos, inclusive. Aí o laboratório não informa a rede municipal de saúde. Ele manda direto para a CESA, para Curitiba. Em muitos casos, a gente ficou sem monitorar, porque a gente não sabia. Nós temos casos de pessoa hoje que está na UTI e que não passou pela saúde de Andirá, sabe? A pessoa já procurou um particular, então não, nem passou. E talvez se essa pessoa tivesse vindo no início, né, a gente teria condições de tratar dela, de fazer o isolamento, sabe? Então, isso aconteceu, essa aceleração dos casos. Então, agora nós temos que tomar uma providência. Nós, infelizmente, nós temos vários pacientes em UTI, né? Hoje nós perdemos uma paciente dessas. E, então, nós ainda temos assim, dias dolorosos pela frente, mas os casos diários já estão diminuindo, graças a Deus. Só que nós temos, né, isso que vem lá de trás, né, que ainda são pessoas que estão ou em UTI ou em enfermarias internadas. Nós
agora,
temos
opa,
12 pacientes, 11, que agora perdemos uma, infelizmente.
Bom, prefeita, hoje nós estamos o quê? 18 ou 19?
Hoje nós estamos no dia...
Não, não, de morte chegamos...
Ah, sim. Hoje nós estamos em 20.
Em 20, né? Chegou a 20. Mas o que mais a gente entende que ela ia chegar em qualquer momento, não só aí, como aqui. Como chegou para nós aqui, chegamos a 48 casos. Agora, o que a gente fica mais, sabe, é triste, é de ver as pessoas denegrindo a imagem do município, como fizeram com a gente naquela época, né? 48 mortes nós tivemos aqui, lá agora com 20. Então, o que a gente fica triste é denegrir. É numa situação dessa que a gente está vivendo, e as pessoas usarem a rede social, que é de fundamental importância, diga-se de passagem, mas usarem para maldade, Olha, não deixe, não atenda pessoas de Andirá. Não faz... Isso é um absurdo, né? Pois isso denigre, é. Denigre a imagem do ser humano, nem mesmo da cidade, mas sim do ser humano, das pessoas que estão nessa situação, não é?
Gerou muitas consequências, né? Esse áudio de uma pessoa, talvez nem tenha feito por maldade, né? No início lá ela disse, ó, cuidado com Andirá. Mas isso foi para o Brasil inteiro. Então nós tivemos casos de caminhoneiro andiraense que não conseguiu descarregar a mercadoria. Eu tenho um caso de formandas, não sei se é na Unopar, eu acredito que seja na Unopar, que não conseguiram tirar a foto de formatura. Não foi feita a foto de formatura por receio delas. Então, assim, um caso de discriminação, né, muito grande. Porque não são todas as pessoas de Andirá que estão. Os casos estão sob controle. Né? Nós temos aqueles casos que vêm de trás, realmente. Temos 12 pessoas hospitalizadas hoje. Algumas delas, 11 pessoas agora, infelizmente. Algumas delas em estado crítico, mas tem outras que já estão melhor. Nós tínhamos, inclusive, o nosso médico adoeceu. O médico que, desde o início da pandemia... Ele deu suporte para a saúde de Andirá e, assim, sabe, eu dizer que ele era um anjo de Deus para nós, porque ele levou muito bem, né, esse período todo, fazendo lá já um tratamento logo no início, né, não deixando os casos se agravarem. Durante todo o ano de 2020, nós tivemos pouquíssimas internações, sabe? Nós tivemos 4 óbitos em 2020. Então, estava indo tudo muito bem. Agora, ele adoeceu, a família dele adoeceu, sabe? A esposa dele passou por uma UTI, passou por uma intubação, uma moça jovem, graças a Deus, né, nós temos essa grande notícia que ela está bem, já saiu dos aparelhos, tá bem melhor há 2 dias já. Então, nós vivemos realmente um momento muito angustiante, mas por conta... Sabe, da agressividade desse vírus, né, que realmente a gente sabe que o vírus vai criando resistência, e por conta, digamos assim, da irresponsabilidade de algumas pessoas que foram levando o vírus. Né. A gente, desde o início, nós recomendamos muito, nós fizemos um trabalho muito grande de orientação da população, pedindo, né, as festas clandestinas. Eu vou estar falando porque eu acredito que Bandeirante seja igual, né? O mundo inteiro é igual às pessoas, infelizmente. As pessoas não conseguem muito se recolher, principalmente os mais jovens. Então, as festas clandestinas, os bares, que às vezes estava o horário, né, de fechamento, eles continuavam recebendo pelos fundos, sabe? Aconteceu muito disso aqui. Então, isso foi levando, né, a esse estado, muitas viagens desnecessárias, né? Esse momento não era o momento para isso. A gente não pode impedir ninguém de viajar. A gente sabe que muitas pessoas já tinham essa viagem comprada há tempo, mas não seria o momento agora, porque, sabe, depois que acontece, não tem como voltar atrás, né? É muito dolorido, não tem mais, não tem como você dizer por que eu fiz isso, né? Eu não precisava ter feito isso, agora meu pai morreu, minha mãe morreu. É muito triste tudo isso que nós estamos passando. Muito, muito mesmo. Mas, infelizmente, não é Andirá, não é o Brasil, é o mundo inteiro.
Bom, prefeito, a senhora decretou o município a abertura até às 8 da noite só, né?
Sim, os bares é até às 9, só que não, nós não temos bares, lanchonetes, restaurantes, distribuidoras de bebidas, nós não temos atendimento presencial. Apenas a pessoa pode retirar na porta do estabelecimento ou delivery. Né, não pode adentrar no bar, porque realmente, Oswaldo, nós tivemos, né, essa senhora que faleceu hoje, inclusive a esposa de um proprietário de bar, né, ela é uma proprietária de bar, nós tivemos um outro proprietário que faleceu há uns 3 dias atrás, de um bar também, sabe? Nós temos de distribuidora internado, então assim, nós já tivemos de restaurante na UTI. Então, assim, a gente sabe que é um momento não só de a gente preservar a saúde do cliente, mas também do proprietário, porque é ele que está ali, né, o dia inteiro recebendo pessoas, e ele interage com todo mundo que entra ali. O cliente, de repente, interage com 2, 3 pessoas, mas ele interage o dia todo com todo mundo. Então, é pegando dinheiro, né, recolhendo garrafas, copos de mesas, Então, assim, é uma situação que no momento que nós estamos para preservar o cliente, mas principalmente o proprietário do estabelecimento. É isso que muitas vezes a pessoa não entende. A pessoa diz, ah, mas eu vou fechar, eu estou perdendo dinheiro, eu vou quebrar, eu vou falir. Gente, tem bares fechados hoje porque as pessoas morreram. Isso é muito pior. Então eu vejo que é um momento que a gente tem que parar de pensar um pouquinho, sabe, no lucro, no dinheiro. Nós temos que pensar na nossa saúde, porque depois que ou a gente ou alguém da família se vai, não tem mais o que fazer, né?
É, infelizmente não tem o que fazer. E a gente quer agradecer, prefeito. A gente poderia estar falando de outras coisas também, né? Lógico que o município está aí, apesar, não é, de estarmos aí nessa pandemia total, mas o município tem que andar, né? A cidade não pode
estar andando, né? A gente nem tem tempo de falar muito sobre isso, porque a gente anda tão triste, né? Porque são rostos conhecidos, né, Oswaldo? Eu sempre dizia isso, uma hora estatística, para parar de ser estatística, vai ser aquele rosto, aquela pessoa que você conhece, aquela pessoa que você ama, né? Então, isso é muito triste, mas o trabalho não para, a gente continua trabalhando muito, né? Nossa cidade, graças a Deus, está encaminhando bem.
E a vacinação? E a vacinação, prefeito?
A vacinação, que coisa triste, né, Oswaldo? A gente teve tanta expectativa com essa vacinação, mas hoje está fazendo um mês, né? A primeira dose foi aplicada no dia 20 de fevereiro, de janeiro, me desculpe. E, por enquanto, a gente só vacinou os profissionais da saúde pública e os idosos, né, acima de 87 anos. E os idosos do lar dos velhinhos, idosos de funcionários. Então, nós não temos vacina para continuar, né? Nós agora estamos na expectativa de que a CESA nos mande vacina, né? Para o Paraná inteiro, o cronograma é o mesmo.
Agora, ontem o ministro da Saúde, e a senhora como prefeito pode até falar melhor para a gente, colocou de que os municípios vão para dar a primeira dose só, e esperar para vir a segunda, não reservar a segunda dose, deixar reservada para dar naquelas pessoas que tomaram a primeira. Como é que vai ficar isso, prefeita?
Mas eu acredito que eles... Porque, assim, a primeira dose para nós veio a Coronavac, né? Que eu não me lembro exatamente quantas, 200 e poucas doses, que seria para os profissionais da saúde e para os idosos, do lar dos velhinhos. E tudo bem, a gente aplicou tudo. Aí agora já veio a segunda dose para essas pessoas, né? Que já está sendo feita essa segunda aplicação. Então, é assim que está funcionando, é assim mesmo, sabe, Oswaldo? É para a gente aplicar tudo e depois eles mandam, mas é o compromisso deles, né? E eles não vão falhar com esse compromisso, porque senão vai ser perdida, né, a primeira dose. Então, quanto a isso, a gente está tranquilo. A Oxford é a mesma coisa, né? Veio a Oxford, foi para complementar profissionais da saúde também, e ainda não veio a segunda dose, mas com certeza virá.
É, porque de repente aquele medo, né? Eu vou tomar a primeira dose e a segunda. Você pois não vê essa segunda dose, né?
Mas vai vir, né? Eu acredito que... É que assim, tem muito boato, né? Muita fake news, muita desinformação. A gente fica muito triste com isso. Eu acho que não é o momento, né? Está sendo muito politizado, inclusive, tudo isso, né? Alguns falando para o povo não tomar... Está difícil a situação, né? Eu acho que as pessoas, é um momento de mais solidariedade agora, todo mundo procurar ajudar, né? E não procurar atrapalhar, não lançando falsos boatos, né? Muita gente fala, não vou tomar, porque isso daí... Então, assim, você não quer tomar, nem sei se é obrigado ou não, não tome, mas não aterrorize quem quer tomar, sabe? Eu até vou dar o meu testemunho, que eu sou uma pessoa que eu não tomo injeção. Eu morro de medo, sabe? Nem a vacina da gripe, nunca tomei. Só que quando chegar, seja a Corona, Oxford, seja lá o que vier, que chegar na minha vez, eu vou tomar dessa vez, sabe? Porque é a única esperança que nós temos. Nós não vamos vencer esse vírus com os cuidados apenas. Até quando isso? Nós não temos condições, né? E a gente sabe que a cada dia ele vai se tornar mais resistente. Então, eu acredito que é só vacina mesmo agora para nos salvar.
É aquilo que eu sempre digo. O cidadão que diz que não acredita no vírus, que isso é tudo para papagaiada, coisa, simplesmente, a hora que chegar no pai, na mãe dele, num irmão dele, num ente querido que ele perder, aí ele vai começar a acreditar. Aí ele vai começar a usar máscara, ele vai começar a querer tomar vacina. É assim, infelizmente o ser humano é assim, né?
Ele como precisa... que a gente não vai acreditar, né? O mundo inteiro se reuniu para mentir pra gente.
Ah, mas
não
tem
é
aqueles
no Brasil,
que precisam de São Tomé.
O mundo inteiro, gente.
É, infelizmente, né?
Então não tem como a gente não acreditar. A gente está vendo o que está acontecendo no mundo inteiro. Mas tem gente que não acredita até hoje que o homem chegou na Lua, então...
Normal, né?
Tem que dar um descontinho aí, né?
Bom, prefeito, vai queimar o arroz?
Não, eu já desliguei.
Já desligou?
Desliguei, senão eu já tinha queimado, né?
Já tinha queimado, né? Porque você tem... A gente agradece a gentileza da senhora.
Muito obrigada pela atenção de vocês. E eu espero que sirva um pouquinho para o pessoal de Bandeirantes se cuidar também. Vamos nos cuidar, porque é aquilo que eu disse, depois não adianta, né? O arrependimento e o famoso ser, né, Oswaldo?
Esse ser.
Não adianta o ser. Já foi, não tem mais jeito, né? As perdas já aconteceram. Então vamos nos cuidar.
Tá certo, prefeito. A gente agradece a sua participação, muito grato pela sua disponibilidade, né? E pedir não só para ir a Bandeirantes, a nossa região.
Todo.
Nós temos que nos fecharmos no todo, porque um é dependente do outro, né? Porque não adianta, sozinho nós não vamos a lugar nenhum.
Não,
né?
É como aqui em Andirá, né? Estavam pedindo lockdown. O que adianta fazer o lockdown aqui? O pessoal que não obedece, ele vai para Bandeirantes, vai para Cambará, vai para Ourinhos, vai para Porto Almeida, vai não sei nem para onde, mas ele vai. Então, assim, não, nós estamos juntos todos, né, nessa daí. Então, e juntos é que nós vamos conseguir vencer, tá? Bom final de semana para todos, se cuidem muito.
Tá certo.
Deus abençoe.